Sejam bem-vindos a mais um episódio do FajuCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e como vocês viram no título, hoje nós temos novidades. Mas primeiro, vamos aos recadinhos de sempre. Como vocês sabem, o FajuCast faz parte da rede LGBT Podcasters, que é uma iniciativa para colorir ainda mais a podosfera. Então, se você quiser saber mais informações, basta acessar o site lgbtpodcasters.com.br. Ou você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Você encontra a gente no Twitter e no Instagram como @lgbtpodcasters. E o segundo recado que eu tenho para dar para vocês é que, além da Lu, nós também temos mais um colunista no FajuCast, que é o Guga, que vocês conheceram no episódio especial lançado no mês de junho. Mas eu vou deixar ele se apresentar aqui para vocês e falar um pouquinho sobre ele. Então, amigo, pode ficar à vontade, pode se apresentar aí para a galera que escuta o FajuCast.
Obrigado, Eng. Novamente estamos aqui. Bem-vindos a todos. Adorei isso. E assim, para quem esteve na minha entrevista fajuta, que inclusive teve uma repercussão que eu não esperava, vários colegas de trabalho me dizendo que tinham escutado, que tinham gostado da minha entrevista. E eles nem são muito chegados no assunto, né, que a gente tinha comentado naquela entrevista, e eu fiquei muito feliz de ver que vários amigos, colegas de trabalho tinham escutado. E aí já me deu mais aquela biscoitada com vontade de quero mais. E aqui estou, né? Agradeço novamente pelo convite. Falar sobre esse assunto e sobre os desdobramentos desse assunto é uma das coisas que eu mais gosto. É um pouco da minha essência, então é com muita paixão mesmo que eu falo sobre K-pop, que eu falo sobre música, sobre dança. E esse é um pouco da minha pequena trajetória, né? Eu sou o Gustavo, tenho 24 anos. De diploma, eu fiz química. Um pouco nada a ver, assim, com a temática. Mas, né, como uma pessoa complexa, né, eu gosto de diversas coisas. Então, uma das minhas maiores paixões é dançar, é música. Eu sou muito conectado com música. Tenho músicas que marcam muitos momentos da minha vida. Sempre que algo acontece, eu associo uma música. E é uma coisa que eu tenho desde pequeno. Então, eu me agarrar, me interessar por um gênero musical ou por um artista em específico é algo muito natural para mim. Ainda não sou um K-idol, um super, super star, como eu gostaria, mas vamos indo aos pouquinhos. E acho que basicamente é isso. Por enquanto, eu trabalho na minha área de formação, mas como passatempo, eu acompanho muito nas redes sociais a repercussão de movimentos dos jovens dentro do K-pop. Acompanho os lançamentos dos artistas, as fofocas, as novidades, estou sempre por dentro e venho trazer um pouquinho dessa minha experiência, dessa minha vivência, do que eu acho, do que eu conheci, do que eu mesmo vivi, um pouquinho aqui para vocês, me lembrando muito dos meus tempos adolescente, lá em 2012, 2011. Que chegava em casa correndo da escola para ligar assim, no Twitter, no Facebook, tentar ver novidades e essas coisas do mundo da música, que foi algo que sempre, sempre, sempre me encantou.
Bom, então como vocês perceberam, o Guga ele é um grande fã de K-pop, por isso que eu chamei ele para fazer essa coluna aqui com a gente. Então, amigo, para começar, eu queria que você explicasse como que surgiu o gênero do K-pop e quais são as suas principais características e como que ele se espalhou pelo mundo.
Seguinte, né? Quando a gente fala do fenômeno do K-pop, a gente não pode imaginar que ele surgiu só agora. Talvez as pessoas tenham tido muito contato com ele só agora. Mas ele é um movimento que é bem antigo, né? Então, se a gente for parar para pensar de verdade, K-pop significa música popular coreana. Então, é música pop e aquele K no meio se refere que é de origem coreana. Então, assim como a nossa MPB, nossa música popular brasileira, e a música pop americana e às vezes britânica, que é muito difundida pelo mundo, a gente também tem uma versão da música popular que é o K-pop. Só que os elementos que tornaram o K-pop como ele é hoje é o que faz com que esse estilo musical, esse gênero musical, seja diferenciado dos outros, ou então tenha manifestações muito, muito típicas da origem coreana. Então, hoje em dia, quem está muito ativo nas redes sociais, quem acompanha a música, não precisa ser só de K-pop, quem acompanha e quem não acompanha, muito provavelmente consegue reconhecer bem a diferença entre videoclipes, músicas, composições americanas e composições de K-pop coreanas. Ainda que atualmente alguns casos de músicas de K-pop até sejam cantadas em inglês, é muito nítido, é muito claro. Você vê elementos do K-pop como a gente o conhece atualmente. E aí, falando mesmo da origem, sendo a música popular coreana, ela sempre esteve presente na cultura da Coreia, só que ela tem diferentes traços ao longo dos anos. Então, músicas mais antigas, lá da década de 90, tinham traços um pouco mais clássicos da música, e às vezes não atingiam um público tão jovem como ele atinge hoje. Como a gente sabe, a música, ela conecta as pessoas, ela tem mudanças em todos os anos. Então, vários lançamentos muito diferentes na música durante o mesmo ano e marca muitas gerações. O que me encanta bastante no K-pop é justamente esse fato de você ter gerações, de você ter influências muito específicas, momentos culturais e sociais que se associam fortemente a essas manifestações de música coreana tal qual a conhecemos. Mas, sem muitas enrolações, falando justamente daquele K-pop que a gente conhece, que vai no YouTube, se você digitar K-pop vai aparecer aquilo lá, ele tem uma origem um pouquinho antes dos anos 2000. A primeira manifestação do K-pop, como a gente conhece ele hoje, data de 1992, com a criação de um trio de três rapazes chamados So Taiji and Boys. Esses três rapazes viriam a ser, no futuro, os três fundadores do que a gente chama de Big Three do K-pop, as três empresas que dominam o mercado coreano e que foram as empresas que lançaram as tendências no K-pop, que são a SM Entertainment, a YG Entertainment e a JYP Entertainment. Em 92, eles eram três garotos que formaram um grupo através de um programa de televisão. E assim, tiveram a sua estreia muito semelhante a artistas pop como a gente conhece dos anos 90 e dos anos 2000, cantando na televisão, fazendo apresentações, e tinha um estilo muito, muito, muito parecido com os Backstreet Boys. Só que eles não eram tão pops assim, era um pouco mais da pegada de hip hop, e tinham letras que falavam sobre os problemas sociais na Coreia. A sua música de estreia, ela se chama I Know, e foi um enorme, enorme, enorme sucesso na Coreia, que poucos anos depois, eles já se desfizeram em 95, foi justamente quando cada um deles abriu a sua própria empresa de entretenimento, e aí que deu a porta de entrada para esse gênero musical, né, os primórdios do K-pop. Então você fazer parte de formação de grupos musicais que se apresentam na TV, que fazem parte de programas de variedades. Então, todas essas características foram sendo moldadas a partir desses três rapazes. Podemos dizer que foi nesse momento que foi aberta, que foi fundada, que nasceu a primeira geração do K-pop. Então, ela é marcada por grupos que não têm uma duração muito grande. Eles não foram grupos que tiveram muitos anos de carreira, mas que foram importantes para consolidar essas novas tendências, tanto de moda, de estilo musical, dentro do mercado coreano. Ainda a gente não fala de grande exportação desses grupos, então grupos como Baby Vox, FinKL, Quem mais? É, Boa, estão inclusos nisso. São artistas que vieram justamente dessas empresas que eu citei anteriormente. A Boa ainda está ativa hoje, mas já tem outros muitos trabalhos. Mas esses grupos já que eu mencionei já não estão mais tão ativos e fizeram muito, muito sucesso no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eles são grupos que são caracterizados por não terem muitos integrantes, diferente do que a gente observa hoje. A gente vê muitos grupos com 9, 10 ou até mais integrantes. Eles eram um pouco mais restritos a trios, a quintetos, no máximo assim. E eles tinham uma pegada muito, muito, muito semelhante do que as pessoas ouviam tanto na no pop americano no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Até poderia dizer que se assemelha muito àquilo que a gente chama de black music dos anos 90, anos 2000, um pouco de hip hop. Não foi uma geração marcada por coreografias muito impactantes ou muito sincronizadas, como a gente conhece hoje. Contudo, esses alicerces são um legado que eles respeitam até hoje. Então, nos grupos de atualmente, é muito, muito comum você ter covers de grupos antigos, ou então músicas remasterizadas desses grupos antigos para grupos novos, até porque a qualidade de vídeos musicais não era das maiores, então eles faziam o que dava. Eu posso também dizer que nessa primeira geração, a influência da música americana na Coreia era muito grande. E aí, com o passar das gerações, e aí a identidade que o próprio K-pop teve, ele conseguiu fazer dessa influência algo diferente e exportar lá para os anos 2010, mais ou menos, de volta para o mundo e aí ter assim uma explosão que foi com o que a gente conhece hoje. Apesar de o grupo original, né, que foi o Sotaejang Boys, ter sido um grande sucesso logo depois de eles terem fundado suas empresas de entretenimento. Como eu falei, esses grupos que eles lançaram inicialmente entraram em declínio muito rápido. Então acabou sendo algo experimental, que chamava a atenção da Coreia, mas que eles não conseguiam consumir tanto assim. Precisavam dar uma reformulada nesse tipo de coisa. É aí que entra um pouco o final da primeira geração, marcada por artistas solo, que faziam videoclipes no estilo americano, novamente buscando uma influência para conseguir conquistar aquele mercado e adaptando aos poucos. Com a abertura dessas empresas, a gente vê que o afastamento desses grupos no cenário fizesse com que precisasse reformular o modo como eles levavam entretenimento musical, e é mais ou menos por volta de 2005, 2006, que a gente tem a entrada da chamada segunda geração de K-pop. Então, as empresas já estavam mais consolidadas, tinham já um modelo diferente para apresentar, e é provavelmente a geração que mais contribuiu para levar o K-pop para fora da Coreia. A segunda geração, ela é marcada por grupos como Girls' Generation, que provavelmente muitas pessoas conhecem, marcada por grupos como Super Junior, Big Bang, Kara, Tiara, 2NE1, um dos meus favoritos, inclusive. Eu sou muito Blackjack, muito fã de 2NE1. Então, esses foram os principais grupos formados na segunda geração, que tem como principal papel, assim, como principal característica, a consolidação do que foi o sistema de trainee na Coreia, já dando um pouco dos primeiros passos de como é o K-pop que a gente conhece hoje, e foram os primeiros modelos experimentais de exportação de grupos coreanos para fora da Coreia, né? A segunda geração ela já tem assim uma estrutura um pouco mais definida. Então a gente consegue falar de características como trainees, que são jovens que são contratados por essas empresas e dedicam tempo do final da sua adolescência até a sua fase adulta. Era mais comum as empresas contratarem pessoas já um pouco mais velhas. Hoje elas contratam muito, muito novinhos, para que você treine na empresa, tanto atuação, canto, dança, todos os requisitos necessários para você entrar no mercado musical, no mercado de entretenimento. E aí você debuta, que é quando você estreia, seja você solo ou seja você em grupo. Eu gosto muito de falar da segunda geração do K-pop, porque eu acredito que a maioria dos fãs mais velhos, de pessoas que acompanham o K-pop faz muito tempo, eles entraram na segunda geração. Então, a gente esperar por lançamentos que às vezes demoravam muito tempo, era assim um frisson muito grande, uma expectativa muito grande, e sempre vinha algo muito grandioso, porque era algo que a gente não estava vendo em nenhum outro cenário musical. Apesar da gente, nessa época dos anos 2000, né, final dos anos 2000, ali 2005, 2006, 2007, pra frente, a gente tem artistas pop como Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé, que se destacaram muito entre os jovens e se destacaram muito no mundo, mas nada era como aquilo que a gente estava vendo que estava acontecendo no K-pop. É aí que entram elementos como coreografias muito sincronizadas. O que acontecia? Nesse momento, as empresas já viram que era possível expandir o número de integrantes de um grupo para que você tivesse assim um maior impacto nas apresentações ao vivo. Então, na época, o grupo feminino, no caso, com muitos integrantes, que foi sucesso e que, sem dúvida, foi uma das maiores expansões, o grupo que mais abriu portas para o mercado internacional, que foi o Girls' Generation. Sim, Girls' Generation, vocês são muito, muito queridas e muito, muito, muito trabalhadoras. Elas na época, né, tinham 9 integrantes, e todas cantam, todas dançam, todas atuam. E as coreografias, elas sempre tinham algum quê de algo marcante. Então, isso já delineava que algo que ficava na cabeça das pessoas era sempre associado a uma batida muito específica com uma coreografia muito, muito viciante. Então, acho que elas são muito expoentes nesse sentido. Era muito comum, no final dos anos 2000, iníciozinho dos anos 2010, que ainda você tinha muitas influências da segunda geração, as pessoas saberem das músicas através das suas coreografias. Então, acho que esse é um dos marcos maiores da segunda geração. Aliado ao Girl Generation, a gente tem também 2NE1 e SeaStar, que foram por anos os três grupos mais populares da Coreia do Sul. Também dá pra gente citar Kara, Tiara, mas acho que esses três são os maiores expoentes. Essa segunda geração também é marcada pela expansão do número de empresas. Então, no início, a gente tinha os trabalhos mais significativos da SM, da JYP e da YG. Como viram que esse mercado era promissor, e com o início da segunda geração indo muito bem, outras empresas foram abrindo. A que eu consigo lembrar agora de prontidão, que foi responsável pelo grupo do SeaStar, é a Starship Entertainment, que não faz parte da Big Three, né, que são as três fundadoras, e também da MBK Entertainment, que cuidava do Tiara na época. Quando a gente fala das características mais marcantes de K-pop, isso eu acho que não precisa você ir ver muitos vídeos para você logo reconhecer essas características marcantes, né? Tem muito daquilo que a gente vê nos vídeos, nas apresentações musicais, mas também tem características comuns nos bastidores. Então, o que que a gente consegue ver e associar, tipo, ah, isso é K-pop? É, apesar de o nome ser música popular coreana, a gente não tem só artistas coreanos. A gente tem a maioria deles sendo coreanos, mas também com um índice expressivo de japoneses, tailandeses, taiwaneses e chineses. Então, é muito comum entre os fãs você dividir, né, os grupos nas partes em quem são os coreanos, quem são os chineses, quem são os japoneses, porque eles têm vivências muito diferentes. Essa é uma característica, né, um pouco dessa. De você, não vou dizer unir, mas captar pessoas ali diferentes do Oriente. Pouquíssimos grupos têm pessoas afrodescendentes. Consigo elencar dois que conseguiram ter integrantes negros e negras dentro do K-pop. Só o Hanya, que teve a Alex. E o futuro grupo que tá para estrear, BS, que já revelou que vai ter uma integrante negra. Além desse fato, a gente consegue ver que os grupos de K-pop, eles têm números de integrantes um pouco acima do que grupos americanos, até britânicos. Então a gente vê grupos de 9 pessoas, 10, 12. Um grupo que fez um lançamento recente que tem 12 integrantes é o IZ*ONE. Elas passaram por um reality show e as 12 foram selecionadas para compor um grupo temporário. E 12 pessoas num palco, cantando, dançando, fazendo coreografias impecáveis, com formações muito complexas. É o que, assim, também torna o K-pop o que ele de fato é. As apresentações, elas são sempre cheias de muito brilho, com uma introdução, com alguns trechos em inglês das músicas, que são o que a gente chama de killing parts, que são aqueles trechos que justamente têm a intenção de ser universais, né? Nem todo mundo fala coreano, claramente. Então, você não precisa entender exatamente o que eles cantam em coreano para gostar. Mas o que às vezes atrai muito na música é a parte que eles cantam em inglês. O que é uma língua muito, muito falada pelo mundo. Eu poderia falar que é uma característica muito, muito marcante no K-pop você ter videoclipes muito, 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 muito bem produzidos. Isso é até verdade para aqueles grupos mais famosos, porque são empresas que têm mais dinheiro para investir nesses grupos. E aí eles fazem, assim, trabalhos impecáveis sempre. Contudo, nessa quarentena, eu e alguns amigos, a gente se empenhou em analisar, olha só, né, o nível de, assim, tempo livre que nós tínhamos em analisar os lançamentos de grupos femininos desde a segunda geração até os dias de hoje, de 2007 até 2020. A gente viu, assim, os clipes mais significativos de lançamentos coreanos. De 2007 e 2020, foi o que nós chamamos de EAD. Esse sim era o EAD que eu gostaria de fazer na faculdade, na vida. E nós percebemos que, assim, apesar de ser uma característica marcante das músicas e dos grupos que atingem públicos internacionais, não são todos que atingem isso. A gente já viu grupos, que tinham baixíssimo orçamento, então não eram grandes produções, e aí eles tinham que investir em uma música que fosse marcante, uma música que fosse muito chiclete para conseguir pegar, e que às vezes não conseguem, mas também fomos surpreendidos com produções que claramente eram de baixo orçamento, mas que eles conseguiram aproveitar muito bem os cenários. Produziam a música de qualidade e entregavam um trabalho no nível do que aquele orçamento podia entregar. E assim, é incrível também. São igualmente incríveis. O que a gente chama de flop no K-pop, né? São aquelas músicas que não fazem tanto sucesso, ou de grupos que são de empresas tão pequenas que levam muito mais anos para conseguir ser influentes no cenário, essas músicas são provavelmente as que a gente mais gosta, as que a gente mais se apega, do que aquelas de grupos grandes que tem já meio que uma fórmula de sucesso. A gente se surpreende. Acaba sendo uma surpresa muito, muito boa e quebra, em muitos casos, as nossas expectativas. Então, acho que eu poderia ampliar essa característica como uma versatilidade de produções musicais, já abrindo um pouco para aquela questão de conceitos, que é um outro tópico, uma outra característica dentro do K-pop. Então, quando você vai lançar uma música de um grupo, o conceito é fundamental, porque ele é a imagem que você passa desse grupo para o público. E aí você pode escolher uma imagem angelical, uma imagem condizente com a idade real dos integrantes, às vezes. Pode ser uma imagem um pouco mais madura, um pouco mais sexy, apelativa, um sexy clássico. Então, a gente consegue classificar os conceitos dentro daquilo que é entregado pro público. Eu acho que é mais fácil exemplificar do que eu tentar explicar teoricamente. Falando de segunda geração, o grupo que eu mais gosto é o 2NE1. E elas foram pioneiras, em parte, junto com Girls' Generation, da exportação do K-pop para o Ocidente. Só que o conceito que o 2NE1 fazia era fortemente girl crush, que a gente chama de girl crush, que são garotas empoderadas, garotas que usam roupas descoladas, roupas mais folgadas, não performam aquele estereótipo de feminilidade que é esperado. De forma alguma, eu acredito que mulheres tenham que falar só de temas que são ditos femininos, muito pelo contrário, elas podem falar sobre qualquer coisa. E o 2NE1 faz muito bem isso. Então, falam sobre dinheiro, falam sobre amor, tragédia. Os clipes são muito bem produzidos, até porque elas fazem parte da Big Three, né? São o grupo feminino da YG, foi, né? O grupo feminino da YG Entertainment de 2009 até 2017. Então, elas eram garotas que pegavam em armas nos seus videoclipes, eram muito expressivas, faziam apresentações muito energéticas ao vivo. Acho que isso define muito, muito Girl Crush. Como música, as primeiras músicas delas são o que eu diria que são os primórdios de você fazer um conceito Girl Crush. Então, Fire, I Don't Care. Apesar de I Don't Care ter uma vibe um pouco mais reggae, que também é muito legal, elas são muito pioneiras nisso. O 2NE1 é da mesma empresa que o Blackpink. E eu tenho, assim, completa e total convicção de que o Blackpink é hoje, o girl crush que o Blackpink faz, é uma grande herança do 2NE1. Até porque algumas das suas músicas do Blackpink foram escritas por um integrante da 2NE1, a líder CL. E basta ver os vídeos do 2NE1 ao lado dos do Blackpink, você vê, assim, uma semelhança. Ambos os grupos têm quatro integrantes, eles performam um girl crush incrível, batidas fortes, dança impecável. Bumbaya, que é o hit de estreia do Blackpink, certamente poderia ser uma música dada pro 2NE1. E quem não conhece o I Am The Best, né? Negaje Chalaga. Acho que até mencionei novamente na minha entrevista. E o 2NE1 até foi chamado de Lady Gaga da Coreia, né? Trazendo um pouco dessa reflexão. Justamente pela independência e estilo muito próprio que elas tinham. Um pouco diferente do que o Girl Generation, por exemplo, fazia. O Girl Generation já era um grupo mais focado em aegyo, em coreano, né? Eu não vou saber exatamente o que significa aegyo, mas é um conceito em que você fala de garotas angelicais, que cantam com vozes fofinhas, conceitos fofinhos, o que também é muito legal. Geralmente as temáticas são sobre amor. Então, o grande, grande hit do Girl Generation G, lançado em 2009, que foi, se não me engano, a primeira música de K-pop de um grupo feminino que atingiu 100 milhões de visualizações no YouTube, o que não é um feito ruim. Então elas cantam muito sobre amor, sobre sentimentos. Em I Got a Boy, elas arriscam um egio um pouco mais urban, assim. Então tem batidas diferentes, uma quebra de expectativa. E a maioria das músicas delas tem muito essa pegada. Elas fizeram sim Girl Crush, um pouco na carreira. Acredito que, dadas as visualizações no YouTube e a repercussão na internet, não foi o estilo que a Coreia mais gostava delas, justamente porque a porta de entrada delas foi um conceito mais angelical, um conceito mais de pureza.
Então, amigo, agora que a gente já tem essa base, a gente já sabe mais ou menos como é que surgiu o K-pop, como que isso se espalhou pelo mundo, eu queria saber quais são as bandas que você indica para as pessoas que querem começar a escutar o K-pop.
Olha, quando você quer começar no K-pop, eu poderia indicar principalmente grupos da segunda geração, que eu acho que eles são aqueles vintage, que não são tão antigos a ponto de não agradar as pessoas, mas também não são só os mais novos, que tipo, tá na boca de todo mundo e só o que aparece na televisão você consegue escutar. É muito fácil ter acesso, principalmente porque Spotify e plataformas de streaming, também YouTube, são os principais veículos de disseminação dessas músicas. Mas eu acho muito legal começar por grupos e artistas da segunda geração e ir para a terceira geração, que são aqueles que a gente mais conhece atualmente. Os que eu indico que fazem um K-pop com assim, com características muito marcantes, que aquilo você fala que é made in Korea, são After School. Elas são incríveis, incríveis. Pena que elas nos deixaram assim sem muitas explicações da empresa, mas elas fazem assim diversos conceitos. Elas são lindíssimas, elas são talentosas, elas dançam muito bem. Claramente, não vou deixar de indicar o Girl Generation, da segunda geração, que é assim, o grande impacto de exportação para o mundo. Se não fossem os pavimentos que elas, em relação a grupos femininos, fizeram, não sei se outros chegariam onde chegaram, ou talvez demorariam um pouco mais. Esses são de segunda geração que eu indico. De grupos masculinos, eu gosto bastante de EXO e de Big Bang. São os que eu indico. Então, tem dois femininos, dois masculinos da segunda geração, EXO e Big Bang. E como os grupos atuais, eu acho que é muito legal indicar Twice e Blackpink. Até porque, né, Blackpink, elas estavam super em evidência no cenário musical, porque lançaram um feat com a Lady Gaga, tema que já foi assunto na minha entrevista. E elas agora estão para promover um full álbum. O primeiro full álbum delas, o álbum completo. E elas estão fazendo os lançamentos no estilo ocidental. Então, elas estão lançando press singles antes do lançamento do full álbum, do álbum completo delas. Elas lançaram no final do mês de junho a música How You Like That, que assim, quebrou recordes no YouTube e quebra sempre de visualizações. Em menos de uma semana já atingiu mais de 100 visualizações. 100 milhões, perdão. 100 visualizações é pouco, né? 100 milhões de visualizações. Elas estouram com qualquer coisa que elas fazem. Elas são impecáveis na dança, no rap, no canto. E por fazerem parte da YG, que é uma empresa riquíssima, integrante da Big Three, como a gente já conversou, elas sempre se vestem muito bem, vão a muitos eventos internacionais, turnês, então elas são assim também um grande elemento de exportação de K-pop. Twice, o grupo queridinho da JYP, os nove cristais lapidados, elas também tiveram um lançamento recente, do início do mês de junho, com o mini álbum More and More. E vale muito a pena porque elas são super versáteis. São nove integrantes que cantam, que dançam, que fazem coreografias impecáveis. E nos últimos lançamentos elas têm feito muitos break dances, que são marcantes das coreografias delas. uma das integrantes, que é a que eu acredito que é a Dance Machine do grupo, né, que se destaca mais na dança. Ela é japonesa, mas está inserida no cenário coreano. Então vale a pena conferir esses grupos. E eu não tenho assim nem palavras para dizer o quão impecáveis são os trabalhos desses grupos.
Bom, a gente já sabe também que o K-pop não são apenas bandas ou aqueles grupos gigantescos ou grupos como o BTS, Blackpink, essas coisas. Tem também artista solo. Então, quais seriam os artistas solos que você indicaria para quem quer começar a escutar o K-pop?
Eu acho que eles acabam sendo, em alguns casos, muito ofuscados pelos grupos em si. Existem dois tipos de solos dentro do K-pop, que são artistas solo, que sempre foram solo. Então, a carreira deles, desde a sua estreia, é baseada em cantar sem fazer parte de um grupo. Mas também tem aqueles artistas solo que vêm de um grupo e aí, por motivos de algum destaque dentro do grupo ou estratégias da empresa, eles fazem trabalhos solos, mas também fazem trabalhos com o seu próprio grupo. Então, como indicação desses artistas, eu indico femininos a Hyorin e a Hyuna. Essas duas eram integrantes cada qual do seu grupo. A Hyorin pertencia ao SISTAR, estrela que assim brilha no SISTAR. E a Hyuna, ela era integrante do 4MINUTE, que já é um grupo que não existe mais, mas ela também teve trabalhos solos ao longo do tempo que ela promovia com o 4MINUTE. Elas assim são ícones que expressam muito bem o que é o K-pop. A Hyuna também, ela é uma solista que foi quebrando barreiras porque introduzia conceito sexy no K-pop, coisa que eles tinham um pouco de preconceito para falar de conceitos sexys para mulheres, assim, um sexy mais apelativo. Então acho que ela é um importante expoente de artista solo. E como artistas que sempre foram solo, tem uma das minhas favoritas, que é a IU, que se escreve IU, né, o nome dela, mas se fala IU em inglês. E ela é fantástica, sério. Ela é uma das artistas mais completas. Ela tem uma voz impecável. Ela estreou no cenário muito jovem e tinha uma potência vocal muito incrível. Então, tudo que ela lança é hit na Coreia, é hit nos seus, com seus fãs internacionais. Apesar de não ser assim um estouro em questão de visualizações, de vendas, ela é muito completa. Ela, assim, tem um carisma bem, bem característico que é dela.
Bom, amigo, eu acho que então por hoje é isso. Muito obrigado por essa participação. A gente se encontra aí nos próximos meses nessa sua coluna. Então, antes da gente finalizar, eu queria só que você passasse as suas redes sociais para a galera que quiser te seguir.
Nas minhas redes sociais, eu tô bem mais ativo no Twitter ultimamente, mas também olho mensagens e respondo o pessoal no Instagram. Nos dois, eu tô como @lord_guga, ok? Pode mandar mensagem, pode me mencionar no Twitter, que eu tô muito, assim, reabraçando essa rede social, dado esses meses de quarentena, né? Fiquei um pouquinho afastado de Facebook, WhatsApp. Então, tô mais ali no Twitter, com mensagens bem curtas, bem rápidas. As notícias chegam bem rapidinho, consigo ter novidades a mil. Podem mandar qualquer coisa lá que eu respondo.
Bom, e vocês me encontram tanto no Twitter como no Instagram como @fajocast. Ou se vocês quiserem também pode mandar e-mail para fajocast@gmail.com. E não se esqueçam de comentar as postagens do Fajocast tanto no Twitter quanto no Instagram. Vem conversar com a gente, o Guga vai estar lá também olhando as notificações, olhando as mensagens de vocês e interagindo com a galera que quiser conversar com a gente. Então, eu acho que por enquanto é isso. Muito obrigado por você que escutou até aqui. E a gente se encontra no próximo mês com a coluna do Guga falando sobre K-pop. É isso aí, muito obrigado, tchau, tchau e até o próximo episódio.
Este Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.